Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
E vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Nós registramos a ausência da vereadora Elisandra Sacardi, que sofreu acidente, mas já comunicamos que ela encontra-se bem e está em fase de recuperação. Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 10 de julho de 2017. Convido o vereador Antônio Luiz Valau para que faça a leitura do salmo do dia.
Antes do salmo, senhor presidente, eu estive nesse momento, até a meia hora atrás, uma hora e pouco, com a vereadora Lisandra, e ela pediu realmente sim que nós nos unimos em oração, que ela também está orando para a nossa harmonia aqui e para seu restabelecimento.
Eu sugiro, vereadora, sugiro que aproveitamos a presença da irmã Lúcia e divida esse momento com o senhor e após a leitura do salmo, a irmã Lúcia faça a oração do Pai Nosso também, intercedendo em favor da nossa colega que está se recuperando.
Ouvir do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbio 16.
Obrigado, vereador. Convidamos então a irmã Lúcia para que use a tribuna e faça a oração do Pai Nosso. Convidamos a todos presentes para se colocarmos em pé.
A sensibilidade de Deus é a nossa oração. Então vamos nos unir com a nossa irmã, que sempre marcava a presença aqui, e temos certeza que Deus vai acolher a nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai ilumine a nossa amiga Elisandra, ele que tem o filho amado, médico dos médicos, que ilumine o médico ou os médicos da Elisandra, para que ela possa recuperar o quanto antes e esteja aqui conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Obrigado, irmã Lúcia. Temos certeza que todos estamos unidos nesta corrente pela recuperação da nossa colega. Nós vamos tentar reproduzir aqui uma mensagem da Elisandra para todos nós.
Boa tarde, presidente. Eu me encontro hospitalizada no Hospital de Caridade de Santiago. Sofri um acidente de trabalho na minha propriedade. Gostaria de dizer a todos os ouvintes da Rádio Difusão Assisense, da Sentinela Pampiana, das pessoas que estão aí no auditório, a vocês, colegas vereadores, que estou me tratando, que em breve retornarei para minhas atividades rotineiras. Para todos os produtores rurais, dizer a eles, vocês sabem que a lida do dia a dia no campo, ela é difícil, ela é suada, e é só quem realmente trabalha sabe os riscos que a gente corre produzindo alimento, onde nós, produtores rurais, contribuímos com o desenvolvimento do município, do estado e do país. Em breve estarei junto com todos vocês, ajudando o nosso povo assisense. Meu muito obrigada.
Está aí a mensagem gravada, então, lá no Hospital de Santiago, com a vereadora Elisandra. Eu solicito ao secretário que faça a leitura das matérias de conhecimento.
Ofício número 132 de 2017. Venho através deste, em resposta ao pedido de informação número 28 de 2017, da vereadora Jussara Matheus, encaminho em anexo planilha com a relação dos pontos de água e esgoto e energia elétrica. Na expectativa de ter respondido tal informação, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, secretário Jorge Luiz Salbego Manara, secretário da Fazenda. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Declaração. Declaramos que Paulo Assis Afonso Lemes participou da audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que debateu a coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos de Santa Maria e região central do Estado e a organização dos catadores. Na audiência, proposta pelo deputado Valdeci Oliveira, foi realizado no dia 7 de julho de 2017, sexta-feira, às 10 horas, no Centro de Referência e Economia Solidária Dom Ivo Lorscheifel. Porto Alegre, 7 de julho de 2017, atenciosamente, Altemir Tortelli, presidente da CSMA. Ofício circular número 12. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse convidar Vossa Senhoria para participar da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que tem como tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. No dia 17 de julho de 2017, das 8 horas às 17, nas dependências do CTG Negrinho do Pastoreio. Será oferecido lanche e almoço no local. Desde já contamos e agradecemos a sua presença. Sendo que o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Marise Cristina Cidade Silva, secretária municipal do Desenvolvimento Social. Ofício 131 de 2017. Vem através deste, em resposta ao pedido de informação número 27 de 2017, do vereador Antônio Valau, quanto o município arrecadou com a permanência da Feira do Brás. Informo que a arrecadação foi de R$1.467,32, cobrado pela taxa de licença e localização, poder de polícia do município. Na expectativa de ter respondido tal informação, renova os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jorge Luiz Manara, secretário da Fazenda. Ofício número 125 de 2017. Vem através deste responder à proposição número 17 de 2017 da vereadora Elisandra Sacardi, onde a vereadora coloca o estudo da possibilidade de conceder aos servidores públicos municipais um reajuste de 3%, onde o que realmente falta é 3,29% para o reajuste do IPCA 2016, de 6,29%, tendo sido concedido 3% em 31 de janeiro de 2017 no salário base, para desta forma alcançar o índice da inflação acumulada no ano de 2016. Foi então solicitado ao setor responsável pela contabilidade o demonstrativo dos cálculos do impacto orçamentário e financeiro a partir de julho de 2017, com a possibilidade de conceder o restante de 3,29% que falta no reajuste do ano de 2016. Observando que na metodologia de cálculo foi salientado que, conforme o disposto no parágrafo 6º do artigo 17 da LC 101 de 2000, para reposição até o limite da inflação, não seria necessário para fins legais o cálculo no impacto orçamentário. Atenciosamente, Jorge Luiz Manara, secretário da Fazenda.
Feita a leitura das matérias de conhecimento, eu solicito ao secretário que faça verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Com 10 vereadores presentes, eu solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 10 de julho de 2017. Projeto de lei número 32 de 2017 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a editar o programa da recuperação fiscal. Requerimento número 122 de 2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal que seja cadastrado no Sicomve, emenda do deputado José Otávio Germano, solicitado pelo vereador Paraguaçu da Hora ao assentamento PA Jaguari Grande, para cronograma de infraestrutura no valor de R$300 mil, através do INCRA, pelo número 22201-201-70011, no Sicomve. Requerimento número 123 de 2017, da vereadora Jussara Mateus, ao Executivo Municipal, que seja providenciado um novo espaço físico para as futuras instalações do PROCON Municipal, haja vista total falta de acessibilidade de onde encontra-se o mesmo. Pedido de providência número 49 de 2017, do vereador Ademar Frescura, ao Executivo Municipal, que seja incluído nos projetos de pavimentação da nossa cidade, as ruas Franklin Bastos de Carvalho, entre as ruas Pinheiro Rocha e João Manuel. E uma quadra na João Manuel, entre a Franklin Bastos de Carvalho e a Marílio Rangel Cáceres. Pedido de providência número 50 de 2017, da vereadora Elisandra Sacardi, ao Executivo Municipal, que seja realizada a recuperação e o encascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Quima Vidal, no Caraipasso, 1º Distrito. Pedido de informação número 33 de 2017, do vereador Paraguaçu da Hora, ao Executivo Municipal, que seja informado quantas pessoas contratadas a partir de janeiro de 2017 até a presente data, através de RPA, quem são e com seus respectivos vencimentos, por quanto tempo e onde estão lotados, e qual o impacto financeiro com a atual folha de pagamento. Pedido de informação número 34 de 2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja informado detalhadamente quanto foi gasto com consertos de pneus nos anos de 2016 e 2017. Pedido de informação número 35 de 2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja informado quando será regularizada a entrega de materiais e utensílios usados por profissionais da área de saúde nos postos municipais. Abono de falta da vereadora Elisandra Sacardi, solicitando o abono de sua falta na reunião ordinária de 10 de julho de 2017, devido ao tratamento de saúde. Requerimento número 124, autorização de viagem do vereador Paulo Lemes, solicitando uma diária sem pernoite para participar de uma audiência pública para debater a coleta e a destinação dos resíduos sólidos urbanos de Santa Maria e região central do estado e a organização dos catadores.
Pois não, vereador?
Eu gostaria, com a licença da vereadora Jussara, de incluir no seu pedido de informação número 34 que sejam enviadas as notas de conserto de pneus nas borracharias do município ou nas particulares, as notas do primeiro semestre de 2017.
E eu solicito, senhor presidente, também que seja também feito dos 6 meses anteriores a 2017, comparativo. Até para nós ter certeza que o tal não está economizando.
Senhor presidente, também uma questão de ordem, não para tratar desse assunto, mas um assunto que acho de vital importância para a comunidade assisense, sem abusar dos nossos queridos secretários, vereador Eberton Luiz e vereador Paulo Assis, que são secretários, respectivamente, primeiro e segundo secretário, eu sugiro à presidência da casa, vereador Jeremias, que devido à importância deste projeto de lei 32/2017, que edita o programa de recuperação fiscal, importância para a comunidade que precisa resgatar os seus impostos com a fazenda pública municipal, que se faça a leitura na íntegra do projeto. Se não for pedir demais, eu contar com a gentileza desta nobre mesa diretora. Seria interessante para a nossa comunidade. Obrigado.
Está acatada a emenda do vereador Valau, está acatada a emenda do vereador Vasco Carvalho. E agradeço a sugestão do colega vereador Ademar, até mesmo porque se não fosse feito, eu já estava preparado para fazer a leitura no meu espaço regimental. Mas como é louvável a sua iniciativa, eu solicito ao secretário que pausadamente faça a leitura integral do projeto de lei.
Projeto de lei número 32 de 2017, editar o programa de recuperação fiscal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É autorizado ao Poder Executivo a editar o Programa de Recuperação Fiscal frente ao município, com o objetivo de facilitar ao contribuinte o pagamento de débitos fiscais lançados na dívida ativa até 1º de 2017, ajuizados ou não. Artigo 2º. O contribuinte que requer a sua inclusão no programa até a data de 30 de outubro de 2017 será beneficiado com desconto de 100% nos juros e na multa para pagamento à vista. Após 30 de outubro de 2017, o contribuinte que requer a inclusão no programa será beneficiado com desconto de 100% nos juros, sem descontos no valor da multa para pagamento à vista. O artigo 3º. É permitido o parcelamento do débito com o benefício de desconto de 100% nos juros e na multa, desde que respeitado o número máximo de parcelas para cada data limite de inclusão no programa, conforme a seguir relacionado. Até a data de 30 de agosto de 2017, o contribuinte poderá parcelar em até 5 parcelas. Até a data de 30 de setembro de 2017, o contribuinte poderá parcelar em até 4 parcelas. Até a data de 30 de outubro de 2017, o contribuinte poderá parcelar em até 3 parcelas. As parcelas que não ultrapassarem o presente exercício financeiro serão fixas. As demais sofrerão a incidência de atualização monetária. Após a data de 30 de outubro de 2017, não será mais permitido o parcelamento através do programa de recuperação fiscal. Para a inclusão no programa, deverá ser observado o seguinte. Primeiro, no caso de critérios relativos ao IPTU, será admitida a quitação por cadastro e exercício. Somente serão extintas as cobranças judiciais de IPTU, se o contribuinte quitar todas as dívidas constantes de um mesmo processo judicial. No caso de créditos relativos ao ISQN e taxas, será admitida a quitação por exercício. Somente serão extintas as cobranças judiciais de ISQN e taxas, se o contribuinte quitar todas as dívidas constantes constantes de um mesmo processo judicial. No caso de critérios, serão ajuizados atuações fiscais. Será admitida a quitação por autuação. Qualquer forma de parcelamento de IPTU deve incluir todos os débitos de um mesmo imóvel. Qualquer forma de parcelamento de ISQN e taxa deve incluir todos os débitos de uma mesma inscrição municipal. O valor das parcelas mensais não poderá ser inferior a R$ 50,00 por parcela para pessoa física e R$ 100,00 por parcela para pessoa jurídica. Artigo 5º. Poderão enquadrar-se no programa, nas condições do artigo 2º e 3º desta lei, todos os contribuintes que estejam com parcelamento em andamento. Artigo 6º. No caso de crédito sob qualquer forma de discussão judicial proposta pelo devedor, será mediante encargo ou outra ação. Deve ao devedor, para ser incluído no refis, concomitantemente com o pagamento da dívida ou parcelamento, desistir da ação embargos. Artigo 7º. A adesão do programa importará em renúncia de qualquer discussão judicial do débito pago. Artigo 8º. A opção do programa sujeita ao optante a: 1º. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados. 2º. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recursos administrativos ou judiciais, bem como desistência dos interpostos relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do contribuinte. 3º. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para o ingresso e permanência no programa. O artigo 9º. O contribuinte será incluído no programa mediante ato do secretário municipal da Fazenda nas seguintes hipóteses. 1º. Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei. 2º. Pela inadimplência superior a 60 dias, relativamente aos parcelamentos. 3º. Falência ou extinção pela liquidação ou cisão de pessoa jurídica ou insolvência de pessoa física. 4º. Prática de qualquer procedimento que caracterize simulação ou sonegação de informações fiscais. A exclusão de contribuinte ou sua retirada mediante o pedido próprio implicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito não pago. Na exclusão ou na retirada, a dívida retorna à situação anterior ao parcelamento, com os acréscimos de atualização monetária, multa e juros normais, deduzidas apenas das quantias pagas em decorrência do parcelamento, atualizadas, sendo salvo o devedor objeto de execução. 3º, após a exclusão ou retirada do contribuinte, este somente poderá ingressar novamente no programa após optar pela condição de pagamento à vista. Artigo 10º, na quitação dos créditos ajuizados através do programa, fica o contribuinte isento do pagamento de honorários em favor do município. Artigo 11. Os benefícios da presente lei cessarão em 29 de dezembro de 2017, facultada a sua prorrogação ao chefe executivo por decreto municipal pelo prazo máximo de até 30 dias. E artigo 12. Esta lei entra em vigor a partir de 17 de julho, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Paulinho Salbego, Prefeito Municipal.
Obrigado, secretário. Está aí, portanto, a leitura do projeto de lei que institui a recuperação dos débitos fiscais junto à Fazenda Municipal. Então, está disponível à população a partir do dia 17 para quem quiser aderir ao programa e aproveitar os benefícios que a lei concede. Nós passamos nesse instante a votação da ata da sessão anterior, a ata número 23, 2017, da reunião do dia 3 de julho de 2017. Em discussão, a ata, em votação, com os vereadores que concordam, pelo menos como estão, quem discordar, manifeste-se. Está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Nós também votamos nesse instante o abono da falta da vereadora Elisandra Sacardi, que, como dito anteriormente, está hospitalizada. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discordar, manifeste. Aprovado por unanimidade. Também voto nesse instante a autorização de viagem para o vereador Paulo Lemes, uma vez que ele já efetuou a referida viagem, só depende da autorização plenária, participando de evento convocado da Comissão de Meio Ambiente. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Quem discordar, manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos à discussão. 5 minutos para o projeto de lei número 32/2017, que edita o programa de recuperação fiscal. Em discussão, não havendo quem queira discutir o projeto, passamos à votação. Como vota a PMDB?
PMDB vota favorável.
PP?
Favorável também.
PDT?
Favorável.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 32/2017. Passamos à discussão dos requerimentos, pedidos de providência, pedidos de informação com as referidas emendas. Matérias propostas pelas senhoras e senhores vereadores em discussão, 5 minutos nas matérias da ordem do dia. Com a palavra o vereador Paraguaçu Rodrigues, da hora.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores e também assistência aqui presente. E também aos ouvintes da Rádio Sentinela, Pampiana e da Rádio Difusão Assisência, minhas saudações. Eu estava olhando aqui até um pedido da vereadora Lisandra, que é a recuperação com encascalhamento da estrada do Caripasso. É um pedido que até já também teriam me solicitado, só que eu não tinha ainda entrado, porque eu tinha dito que esse pedido eu não estaria fazendo ainda esse ano, para que desse um tempo para que a Secretaria de Obras se recuperasse, e daí então o maquinário e aí sim seria cobrado. Mas essa estrada é uma estrada que seguidamente eu estou passando por ali indo, e hoje quem está recuperando ela é os proprietários das lavouras ali do fundo lá, que vêm com seus maquinários. Só que quando eles me solicitaram, até eu já tinha falado com o subsecretário, com o Márcio, para que ele levasse umas cargas de cascalho, que eles até nem querem as máquinas, eles queriam só os cascalhos lá, para que eles mesmo em espalhar naqueles local onde é necessário ser colocado cascalho, porque devido ao trânsito de carreta que leva material, adubo e outras mercadorias para eles ali lá no fundo, para as lavouras, e geralmente naquelas partes onde eles não conseguem, porque eles não tem como trazer cascalho ali, que eles só tem os trator com as lâminas, e aí não tem como eles trazerem o cascalho até aquelas partes onde as carretas acabam atolando, e aí seguidamente eles têm que estar deslocando as máquinas deles para estar auxiliando as carreta que estão transportando mercadoria ali naquele trecho. Então esperamos que o secretário tome uma providência e providencie, que seja com as caçambas, levar um cascalho ali para que eles possam recuperar aquela estrada ali em melhores condições. Também, semana passada eu estive em contato, conversando com o deputado José Otávio, o qual me passou que haveria uma verba no INCRA disponível para a região onde tem assentamento, como nós temos aqui o assentamento do Jaguari Grande, e que para as imediações haveria verba para a recuperação daquela parte e também na volta ali seria disponibilizado. E aí solicitei ele para ver se ele conseguiria ou não uma verba de repente, que a gente sabe ali da dificuldade que tem, tanto ali na estrada deles, mas também naquela parte do Buricaci, ou até a semana passada, uma vereadora Jussara estava junto com o seu Pedro, pediu para nós ir lá consertar a bomba lá do Poço Artesiano, e a gente teve lá, a máquina teve até um trecho arrumando, mas só que tem uma parte lá que está praticamente intransitável para carro pequeno, né? E aí tivemos a sorte dele nos mandar de lá dizendo que conseguiria que fizesse um registro, um SINCOV, para que ele conseguisse 300 mil para o município de São Francisco de Assis, o que ele viria a beneficiar aquelas 25 famílias ali do assentamento e mais 15 famílias que tem ao redor ali. E com certeza, com essa verba, a prefeitura deve fazer uma licitação para contratar uma empresa que faria uma boa recuperação daquele trecho, que sempre teve ruim, né, a estrada. E esperamos que essa verba venha e o senhor prefeito, juntamente com o secretário de obra, tome uma providência e recupere aquele trecho de estrada ali para aquele pessoal. Eu também vim com um pedido sobre ver qual a quantia de RPA que hoje tem no município, se de contratações por RPA, e também o cálculo, o impacto financeiro da folha, onde nós somos seguidamente ali, eu e o Paulão como funcionário, a gente está sendo cobrado pelos funcionários pelo restante, aquela falta dos outros 3% que faltaram quando foi dado pelo governo federal o aumento salarial do salário mínimo. E hoje eles estão seguidamente cobrando porque eles estão sendo prejudicados, perdendo, porque não há nenhuma, por enquanto ainda não vem uma lei para essa casa que garanta esses 3% para eles, ou seja, daqui a um mês ou de repente para novembro, dezembro, mas que ele tenha uma certeza que esse dinheiro, que eles consigam esses 3%. Então, seriam essas minhas considerações, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Nós queremos cumprimentar na assistência a presença do Jornal Expresso através do Jairo, em especial saudar o João Valdir Costa Curta, mais conhecido por Joãozinho, né, lá da Encruzilhada. Também a assessora do deputado Marlos Santos, nossa querida Dayana Brondani, que nos dá alegria da sua presença hoje conosco. E na pessoa do pastor Wagner Lambert, da Igreja Cristo Solução, nós cumprimentamos a todos os demais senhores e senhoras que estão conosco nessa sessão plenária. Não vamos saudar o Agostinho, porque ele veio tocar flauta no Vasco, por lá derrota pelo Avaí, mas sinta-se saudado também, Agostinho. Seja bem-vindo a esta sessão. A palavra continua à disposição Das senhoras e senhores vereadores. Vereador Ademar Frescura, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a distinta assistência aqui presente, quero cumprimentar a todos, de uma forma especial, assessor do deputado Marlon Santos, Daiana Brandani, obrigado pela sua presença, o ex-vereador Hipólito, enfim, cumprimentar a todos os amigos que estão aqui presentes, e Benites, também aqueles que nos ouvem através das emissoras locais, nossos cumprimentos. Eu tenho um documento da minha autoria que foi solicitado a mim, senhor presidente, senhores vereadores, mas antes de falar sobre esse documento, eu quero aqui elevar o pensamento a Deus e pedir uma ótima recuperação à nossa colega Elisandra Sacardi. Há poucos instantes, irmã Lúcia, os vereadores, todos os presentes, fizemos uma oração, ex-vereador Hipólito, que está aqui conosco também, demonstrando a nossa fé, a nossa gratidão e pedindo a Deus, aquele que tudo pode e que nos fortalece, a graça para que nos dê saúde e, neste particular, saúde e recuperação à nossa amiga, à nossa colega Elisandra Sacardi. Então, Deus que nos proteja e nos mantenha unidos em prol do bem de São Francisco de Assis. Dito isto, falo, senhor presidente, senhores vereadores, sobre um documento simples, mas que é feito atendendo solicitação da comunidade. Estive conversando com alguns amigos, em particular com meu amigo Vicente, morador ali da rua Franquilim Bastos de Carvalho, onde ele me solicitava que incluíssemos, que, ou que pedíssemos ao Poder Executivo Municipal, ao nosso prefeito, à sua equipe, a inclusão de duas quadras de calçamento na rua Franquilim Bastos de Carvalho, trecho compreendido entre a rua João Manuel e a rua Pinheiro Rocha, e também nós solicitamos a inclusão de uma quadra na rua João Manuel entre a Marílio e a Franquilim. Na verdade, fecharia aquele contorno que está sem pavimentação asfáltica e sem projeto, e de muita importância, ligando bairros importantes da nossa cidade ao centro, bairro Getúlio Vargas, bairro Vila Nova, e nós sabemos das dificuldades, sabemos das necessidades, mas nós estamos aqui justamente para isso, para levar ao conhecimento do Poder Público Municipal as reivindicações, as aspirações da nossa comunidade, as aspirações dos contribuintes de São Francisco de Assis. E nós esperamos e contamos com o prefeito municipal, com a sua disponibilidade, de no momento oportuno, e que haja recurso para esta finalidade, é bom que se diga, que se coloque essas quadras que nós sabemos ser de importância para São Francisco de Assis, para esta cidade, para bairros aqui da nossa cidade. Então nós aguardamos aí providências, esperamos também, né, senhores vereadores, as emendas dos senhores deputados. Quero cumprimentar o Jornal Expresso, que está aqui conosco mais uma vez, dando cobertura à nossa reunião. Os cumprimentos ao Jairo. Parabéns pelo grande jornal regional que se constituiu, o Expresso, e está divulgando aí a nossa região. Mas nós precisamos de emendas parlamentares. O município não dispõe de recursos para esse tipo de obra. E nós estamos aqui com o vereador Paraguaçu pedindo aqui o credenciamento no Sicovi, né, que a prefeitura com certeza deve ter recebido esse ofício do deputado com essa emenda, vai fazer esse cadastramento, R$300 mil para o município de São Francisco de Assis. Torcemos que os nossos deputados também auxiliem, senhor presidente, para que nós possamos, né, fazer obras em São Francisco, porque só assim se torna viável, visto que o município não dispõe de recursos próprios para fazer obras de calçamento, de pavimentação asfáltica. Mas nós esperamos que, dentro das possibilidades, o prefeito municipal irá atender essa solicitação. Também quero, complementando a minha participação, apoiar o requerimento da vereadora Elisandra Sacardi, que não se encontra na casa hoje, mas solicitando esse trecho de estrada do seu Quima Vidal, que é uma região muito produtiva, retira muitos produtos daí e precisa realmente de um atendimento por parte da Secretaria de Obras do nosso município. Os demais documentos são favoráveis, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador. A palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos à votação dos requerimentos, pedidos de providências e pedidos de informação constante na hora do dia. Vamos votar em bloco. Como vota PMDB?
PMDB vota favorável.
PDT?
Favorável.
PP?
Favorável.
Estão aprovados todos os documentos constantes na ordem do dia com as respectivas emendas propostas pelas senhoras e senhores vereadores. Passamos ao expediente da pauta. Em pauta, dois projetos de lei. O projeto de lei número 31/2017, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da sede da Associação Comunitária dos Moradores da Boa Vista, Passinho, Encruzilhada e Rincão do Américo. Em pauta, o projeto de lei número 33/2017, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da sede da Associação dos Produtores e Comunitária do Pinheiro Bonito e Rincão dos Vieiros. Eu não tenho ninguém inscrito na pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não?
Haveria um consenso que quando algum projeto de lei fosse de autoria de algum vereador, que seria colocado no anúncio da hora do dia, na sessão da pauta, a autoria de quem partiu, então, o pedido. Gostaria que, se fosse possível, que fosse nominalizado se foi a autoria de algum vereador os presentes projeto de lei ou se foi exclusivamente do Executivo.
Vereador, o que consta é a autoria do Poder Executivo Municipal, que é quem tem a iniciativa. Eu acredito que, principalmente, esse projeto de lei 31 foi através de uma proposição da vereadora. Inclusive, nós vamos deixar para votar esse projeto quando ela retornar. Mas a autoria permanece sendo do Executivo Municipal.
Entende que é da autoria, sim, mas a
correto, a proposição. A proposição, exato. É. Exato.
Porque o seu debaixo do Pinheiro Bonito, não me lembro de ter.
Se não foi ninguém, foi meu. Tá bem.
Tá, tranquilo.
Do Pinheiro foi meu. Senhores vereadores, passamos ao espaço da comunicação pessoal, onde é facultado o espaço de 5 minutos para cada orador, sendo permitido o uso livre de qualquer tema. Eu tenho escrito o vereador Ademar Frescura. 5 minutos.
Mais uma vez, cumprimento a mesa diretora desta casa, senhor presidente, senhores vereadores, e retorno a esta tribuna, agora usando o espaço da comunicação pessoal. E retorno, senhor presidente, já de imediato, fazendo um reparo. Estive hoje no programa Sala de Notícias, na Rádio Sentinela Pampiana, onde falei sobre as atividades da casa, principalmente da comissão, da qual presido, de obras, serviços públicos, educação, saúde e meio ambiente. Onde, juntamente com os vereadores Vasco Carvalho, Osmar Estivanin e os demais companheiros da comissão que estavam em outras atividades, Eberton Luiz e Paulo Lemes, não puderam nos acompanhar, nós, representando a comissão e, consequentemente, a casa, os vereadores. Estivemos em duas escolas, fazendo uma visita, na escola Wilson Azambuja Vieira e na escola José Batista Pompeu. E eu falava na oportunidade, senhor presidente, da nossa alegria de termos sido bem recebidos e a reparação que eu quero fazer agora é com relação a Vossa Excelência, que por um lapso da minha parte, eu esqueci e foi uma falta que eu quero pedir desculpas, porque não é do meu feitio, esqueci de citar o nome do presidente, vereador Jeremias, que gentilmente esteve conosco, nos acompanhando, e nós somos muito gratos e reconhecidos por isso, e foi uma falha da minha parte, por um esquecimento. Às vezes a gente esquece os de casa, né? E acaba citando as pessoas que também merecem, mas que não estão junto conosco no dia a dia aqui na Câmara. Então, feito esta reparação involuntária, quero dizer da nossa satisfação, da nossa alegria em poder movimentar a nossa comissão, vereadores. Vereador Jussara, Dilamar, Vasco, Paraguaçu, Valau e os componentes da mesa. Isso demonstra uma agilidade, um dinamismo na casa do povo, onde os vereadores que trabalham, e que às vezes as pessoas pensam que os vereadores só trabalham aqui neste momento, e na verdade não é. Aqui é um momento que culmina com a decisão daquilo que é feito no decorrer da semana. Aqui nós trouxemos as coisas praticamente prontas, aqui pouca coisa se muda, porque o trabalho quando chega aqui está pronto, nas comissões, nos debates, nas reuniões, do dia a dia da nossa semana. Afora isso, o vereador é um membro atuante na comunidade, nos eventos, nas festas, participando em tudo aquilo que é possível e viável, porque nem tudo se pode estar no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. Então isso é muito importante que nós, agora fazendo esse trabalho de deslocamento, de descentralização da comissão de obras, serviços públicos, educação, saúde e meio ambiente, estamos entrando em contato com as nossas escolas, com a nossa educação, podendo trazer de lá, dos locais onde acontecem as coisas, a realidade de cada escola, de cada bairro, de cada instituição de ensino. E muitos assuntos foram debatidos problemas que são de interesse da comunidade escolar. E nós também recebemos algumas sugestões, alguns pedidos das escolas. E esses pedidos, vereador Vasco, vereadores da comissão, nós estaremos reunindo a comissão e estaremos encaminhando ao senhor prefeito municipal esta solicitação, que já deixamos bem claro, nós não fomos lá na escola dizer que nós vamos construir isso ou aquilo, nós vamos solicitar ao prefeito que dentro das possibilidades financeiras do município, fará ou não fará. Também quero agradecer, sensibilizado, a presença da nossa secretária municipal de educação nas duas visitas, nas duas reuniões nas escolas, professora Jaqueline. Fica esse registro e nós vamos continuar fazendo, vereador Eberton, vereador Paulo, vereador Osmar, com o apoio sempre do nosso presidente, vereador Jeremias, que tem nos deixado um campo aberto para trabalhar, e isso é importante. Nós continuaremos fazendo visitas às nossas escolas e, para encerrar depois, vereador Vasco, daremos continuidade à sua sugestão. Visitaremos as unidades de saúde do nosso município. Tudo para quê? Para fazer o melhor para a nossa terra e pela nossa gente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ademar. Não era necessário a sua citação, mas sei que o senhor tem realizado um excelente trabalho, quanto a minha pessoa, obviamente, sei que o senhor tem realizado um excelente trabalho frente à Comissão de Saúde e Educação, juntamente com os demais membros desta comissão. Palavra à disposição de senhoras e senhores vereadores. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Valau. Eu solicito que os vereadores façam inscrição prévia aqui à mesa, os que vão utilizar a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, distinta assistência, cumprimentando a imprensa, as visitas ilustres que nos fazem nesta tarde. Então, nós queremos, senhor presidente, informar assim, ó, que na semana passada, no dia 5 de julho, juntamente com o companheiro Peruca, nós fizemos presentes na escola Colotário Fuchar, dando continuidade à parceria que iniciou com a nossa lei do vereador Mirim. Então, houve a escolha da mais bela estudante daquela escola, onde o vereador Eberton foi o apresentador e eu ajudei sendo jurado para escolhermos então a menina Yasmin para concorrer à mais bela estudante do município de São Francisco de Assis. Então, e lembrando, senhor presidente, que 21 tem o terceiro almoço, originado também da mesma parceria. Então já está, comecei a fazer os pratos no sábado, já comecei a deixar os pratos prontos para que dia 21 então estejam, a mesa esteja posta. Eu tive, apesar de que quem tem na carteira o dito que de doméstica é o nosso colega Vasco, mas eu...
Vereador Valau, nós vamos lá para trabalhar, o senhor vai lá para comer.
Não, eu vou lá para cozinhar. Também no dia de ontem, eu estive na comunidade do Yandiju. E ali, como se sabe, eu disse pro pessoal, aqui quem veio, o cidadão Antônio Valau. O vereador ficou em casa, mas não adianta, né? As cobranças vêm, o pessoal pede, inclusive o pessoal estava reclamando. A estrada está absurdamente ruim daqui até o Yandiju. O pessoal estava perguntando quando é que o secretário de obras iria fazer uma visita junto com a sua equipe, porque até andou uma patroa por lá, tem algum sinal da patroa, mas não fez o serviço. E voltou embora e deixou. Se chover, talvez o povo não consiga sair para chegar até a cidade, que está um estado realmente debilitado a estrada. Então eles cobram, em qualquer lugar que ele se chega, a gente tenta ir como cidadão, deixar a questão, o vereador ficou lá na Câmara, mas não adianta, a cobrança vem e dizem, fala lá com os homens. Então estamos deixando o lembrete aí que a comunidade do Endiju solicita com urgência a presença do secretário de obras, é que não sei se eles conhecem lá o secretário, mas eles querem que vê-los em atividade naquela região. Nós fizemos uma emenda ali na questão dos consertos, porque se quer a transparência, né? Se quer verificar assim, os custos das coisas, onde é que se gasta o dinheiro público, verificar como se diz assim, ó, se no passado não houve fiscalização, não importa, nós temos que fazer, o nosso serviço é hoje. Então, hoje nós temos que verificar as coisas que são feitas, como são feitas e para que são feitas. É assim, é com os consertos, é com as RPA, com o número de CCs. Então, precisamos especificar para o povo onde é que se coloca, onde é que se gasta o dinheiro que a comunidade paga de impostos, o que se recolhe, aquilo, por que se pede para que as pessoas cadastrem ou empaquem seus veículos, quando compram um veículo, que transfiram para São Francisco, porque sabe, é a maior renda que teria nosso município, é 50% do IPVA, fica no município. Então, quando nós pedimos, quando nós mostramos onde é que gastamos, é mais fácil de pedir para que a comunidade auxilie. Então, são essas minhas considerações. No momento, eu apresento com o abraço da vereadora Lisandra, que estive lá, como já disse. Eu encerro meus pronunciamentos e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valau. Palavra à disposição do vereador Vasco Henrique, pelo tempo de 5 minutos. Antes do enquanto o vereador Vasco se prepara, aproveito que ainda permanece todos os vereadores presentes e convido a todos os vereadores para quinta-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos, estaremos recebendo aqui a presença de todos os vereadores mirins para visitação ao Poder Judiciário, à Brigada Militar e à Prefeitura Municipal e, obviamente, ao Poder Legislativo. Então, a partir das 9h30 de quinta-feira, nessa quinta-feira, a partir das 9h30, a presença de todos os vereadores mirins, onde também estaremos dando o encaminhamento para que eles façam a eleição da mesa diretora.
Senhor presidente, senhores vereadores, nessa reunião não apresentei nenhum trabalho para discussão e votação, mas quero dizer que apoiei todos e vou falar num da vereadora Jussara, que realmente o PROCON está com difícil acesso a todo e qualquer cidadão, né? Aqueles mais jovens facilita, mas aquelas pessoas de mais idade, pela escada, fica difícil. E aquelas pessoas que não têm condições de subir uma escada, então fica impossível, né? Então a senhora está de parabéns e eu acho que realmente nós temos que dar acessibilidade a todo e qualquer cidadão. Essa é a preocupação do mundo moderno. Eu quero registrar aqui na presença, junto aos vereadores, o ex-vereador Hipólito, que a semana passada nós tivemos o prazer de ver um belíssimo pronunciamento dele. Cumprimentar a assessora do deputado Marlon Santos, a Daiane, nossa minha amiga Daiane, esposa do meu amigo também, Dr. Jari Spig, a irmã Lúcia, que teve o prazer e tivemos o prazer de ouvi-lo, um Pai Nosso, que certamente dignifica o Poder Legislativo, o Wagner Lamberti, que concorreu há poucos dias atrás como candidato a vereador e que agora estamos caminhando lado a lado no mesmo partido, o Joãozinho Rodinei, eu peço licença aos outros, Joãozinho Rodinei, que poucas vezes vem aqui na Câmara, o Joãozinho é muito esperto, o Lazão é o que o diga, né? Também quero comentar o Jornal Expresso, Rodinei, eu quero comentar o Jornal Expresso. E eu quero, senhor presidente, dizer que na sexta-feira passada eu tive a honra de ter um evento do Jornal Expresso lá em Santiago, onde foram escolhidos em todas as cidades da nossa região pessoas que tiveram destaque. E o senhor foi um dos escolhidos e eu lá, não sei porquê, também fui outro dos escolhidos. Né? E realmente, no início, quando me convidaram, eu até relutei um pouquinho. Relutei um pouquinho porque há uma... O doutor Jari também, só que não estava presente, foi outro dos convidados. São 6 cidadãos aqui de São Chico, assim como é 3 de Jaguari, 2 de Manuel Viana, 2 de Nova Esperança, 2 de Capão do Cipó, 10 de Santiago, 3 secretários de Estado, vice-governador, o deputado Luiz Carlos Reis, também o conselheiro do Tribunal de Contas, presidente do conselheiro. Então, realmente foi um evento que marcou para mim e eu quero comentar o jornal por esse trabalho que tem feito. Não sei se eu era um dos merecedores, mas se fui escolhido, estava lá e me senti realmente lisonjeado com tal distinção. E tenho certeza que não só eu, muitos outros assistentes e aqui todos os vereadores com assento nessa casa, mereceria tal distinção. Mas o escolhido foi eu, foi o vereador Jeremias. A gente agradece e pode ter certeza, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, assim como muitos fazem em São Chico, para desenvolver o nosso município. São pessoas que se destacaram a nível municipal, a nível regional, né? A base do encontro foi a nível regional e a nível municipal. Então, meu agradecimento, eu quero transmitir aqui, Jairo, que tu agradeça a toda a direção do Jornal Expresso, né? Que eu realmente saí de lá mais fortalecida para trabalhar ainda mais pela comunidade de São Chico e pela comunidade da minha região. Outros trabalhos que eu gostaria de agradecer, aqui eu quero comentar, presidente, nós participamos em muitas atividades relativas à semana, ao mês junino, às festas juninas, e eu até ator virei nesse determinado tempo, e o Dilamar também foi ator, o presidente foi apresentador, e não quer dizer que seja ator, nós em diversas localidades, diversos lugares onde nós convidávamos, nós estávamos lá participando. Eu quero comentar todas as escolas, aos postos de saúde que fizeram, e realmente isso abrilhanta a nossa semana, nosso mês junino, né? Que São Chico faça no ano que vem, em junho, porque terminamos fazendo agora em julho, né? Comemorando julho, mas que seja tudo feito em julho. Mas estão todos de parabéns, principalmente, né, vereador Heber, da Praça Central, que foi feito pela administração municipal, realmente foi uma coisa marcante na história. E eu me senti ator. Até a Globo tem me incomodado, mas eu não vou. Tá? Pessoal, também eu quero dizer para vocês que a semana que vem, já está terminando meu tempo, semana que vem em diante eu vou fazer um comparativo do que está se gastando de óleo no município em relação ao mês antecedente do ano passado. Eu acho que a sociedade precisa saber o que está se gastando, o que está se fazendo, e eu solicitei ao encarregado, e daqui para frente eu vou começar a fazer isso, para até dar informação aos vereadores, dar informação à comunidade do que está se gastando, o que se gastou, né? Isso a comunidade precisa saber. Então, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos nós nessa semana.
Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Osmar que assuma para que eu possa me manifestar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero trazer uma saudação especial a todos que nos acompanham, também os nossos ouvintes, e agradecer aqui o colega que preside a sessão nesse momento, o colega Osmar Estivanin, que nos acompanhou numa audiência que tivemos na cidade de Santiago com o comando do 5º RPMON da Brigada Militar, onde estivemos pessoalmente, eu e o vice-presidente dessa casa, para conversarmos com o Major Noé, responsável pelo comando, e para a surpresa até do nosso colega, fomos muito bem recebidos pelo comando regional, uma vez que a nossa cobrança vai ao encontro, né? Professor de português, me ajuda. Vai ao encontro do desejo do 5º RPMON, que seria de manter a viatura nossa aqui de São Francisco trabalhando naquele quartel. Mas tão logo nós chegamos, colocamos a posição dos senhores vereadores, a posição dessa casa, a posição da comunidade de São Francisco de Assis, de que aquilo que é conquistado pela consulta popular, com os votos dos assisenses, é patrimônio de São Francisco de Assis. Nós fomos muito respeitados e foi aceito o nosso pedido. Só estranhei, vereador Vasco, que o comando desconhece qualquer contato com o secretário Schirmer. Repetiram lá que desconheciam até então, que seria a primeira, né, vereador Osmar, o primeiro contato solicitando oficialmente a devolução da viatura. Sim?
Desculpe, vereador, interromper seu pronunciamento. Ainda eu ontem, nessa festa do Jornal Expresso, que a gente recebeu, eu falei com o secretário Schirmer, direto, para ele, disse, olha, está acontecendo isso, ela me pediu que ligasse hoje de manhã, eu liguei para ele, estava na reunião, mas ele já sabe o assunto, eu já falei direto com ele lá, quando nós recebemos, ele estava em Santiago também.
Eu acredito que definitivamente a viatura retorna para São Francisco de Assis, pois foi conquistada pelos nossos assisenses. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar também ao Dr. Venâncio Azambuja e a sua esposa Kátia, que tomaram posse no Rotary Clube de São Francisco de Assis, onde recebi o convite, lá estive representando a Câmara de Vereadores, juntamente com o vereador Vasco Carvalho e o vereador Dilamar Salbego, numa bonita festa realizada na Casa da Amizade, posse do novo presidente do Rotary de São Francisco de Assis. Também, na condição de presidente dessa casa, fui convidado e participei da posse do novo presidente do Lions Clube de São Francisco de Assis, motivo pelo qual não estive presente, Jairo, lá na premiação, ao qual eu fui também convidado a participar, juntamente com o vereador Vasco, do Jornal Expresso, pois estive na posse do companheiro Flávio Ramos e a sua esposa Neuci, que são os novos presidentes do Lions Clube de São José de Assis, a nossa saudação. Senhores vereadores, eu quero aqui propor, para que a gente faça uma homenagem na próxima sessão, eu vou propor, mas gostaria de ter o apoio de todos, aos 50 anos do CTG Tropeiro das Missões da Vila Kremer. É uma data significativa, histórica, cultural, de tamanha relevância para a nossa comunidade, principalmente a comunidade interiorana do 5º Distrito. Então eu vou propor aqui que nasça um documento, não da minha autoria, mas da autoria desta Casa Legislativa, reconhecendo o grande trabalho pela cultura, pelo tradicionalismo desenvolvido pelo CTG Tropeiro das Missões da Vila Kremer, juntamente com toda a sua patronagem, sua diretoria. E no momento em que estamos trazendo essa proposição, eu também já queria, de antemão, solicitar aos colegas vereadores que nos ajudem a pensar uma sessão, não para homenagearmos aqueles que estão conosco aqui, mas uma sessão para nós trazermos de fora os assisenses que se destacam pelo Brasil afora, pelo Rio Grande, nas mais diversas funções e atribuições, que nós sabemos que temos muitos assisenses que saíram da nossa terra e que estão por aí honrando o nosso solo assisense. Então que a gente passasse a pensar a instituição de uma premiação, de uma condecoração, uma homenagem a essas pessoas. Eu poderia aqui citar 3, 4, 5 nomes que já me ocorrem, mas vamos convocar uma reunião para que a gente possa junto construir esta homenagem do Poder Legislativo de São Francisco aos nossos assisenses que não estão mais aqui, mas que estão honrando o nome dos assisenses aí afora. Eu essa semana tive a satisfação de descobrir que uma filha de São Chico, assisense, aos 80 anos de idade, continua sendo uma das principais atletas da natação a nível brasileiro, ganhando inclusive várias medalhas a nível mundial. E nasceu aqui em São Chico. Assim como eu tenho reiterado às vezes e lamento que o município, nem a gestão passada e nem a atual, tenha abraçado a causa de que o São Chico é a terra do primeiro presidente da UNE, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, é o primeiro presidente aqui de São Francisco de Assis. Se fosse de Santiago, ele já tinha botado uma foto dele em cada esquina de Santiago, porque fazem uma promoção pessoal. E nós estamos esquecendo essa referência tão grande na cultura, na área do ensino, na área da educação, pois o primeiro presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, é assisense. Não existe mais, é óbvio que já faleceu, mas a história ficou registrada e eu lamento que a Secretaria de Educação ou a Prefeitura, já encerro, senhor presidente, todos nós
não valorizamos isso que é nosso, que é íntimo do nosso povo de São Francisco de Assis. Muito obrigado.
Senhor, obrigado, seu Jeremias.
Momento informativo, poderia?
Sim.
Vou deixar o presidente assumir. Não, na verdade, senhor presidente, na verdade, assim, faltou nós informar a sociedade assisense, que também se acidentou no sábado, nosso vice-prefeito municipal, rebentou um tendão, vai ter cirurgia amanhã, parece que está marcado para amanhã a cirurgia dele, está em Santa Maria, internado, estava na sua propriedade no sábado e realmente teve um acidente e a gente está torcendo por ele e o Pai Nosso que rezamos aqui certamente é para ele. E em função também da sua solicitação ali, eu tive o prazer de me reencontrar na festa do Expresso com o Tadeu Martins, que é a história de São Chico. O Tadeu hoje tem trabalho dele na casa do Olívio Dutra, na casa do Germano Rigoto, na casa de Fernando Henrique Cardoso, na casa de muita gente importante desse Brasil. O trabalho dele está estampado lá e nós com ele está aí em Santiago, morando aqui. Vamos trazer para cá. Há poucos dias, presidente, também estive no museu. Desculpa, mas eu acho que o que o senhor trouxe é realmente interessante. Estive no museu com o pessoal de Nova Estrela Sul e depois vim aqui na casa de cumprimentar com o pessoal de Nova Estrela Sul. Ali nós temos a história do Getúlio Vargas, doado pela família, que muita cidade do Rio Grande do Sul e do Brasil gostaria de ter. E tá ali no nosso museu e nós não estamos valorizando. Vamos valorizar isso. Então eu quero lhe cumprimentar e eu sou um parceiro. A história jamais pode ser esquecida para que a gente possa ter um rico futuro pela frente.
Obrigado, Vasco. Obrigado, Jeremias, pelo seu pronunciamento. E devolvo a palavra ao Jeremias.
O senhor me desculpa, presidente. Presidente, eu acabei me atropelando aqui. Agradeço. Senhoras e senhores, também nessa mesma raciocínio do vereador Vasco, estou tentando contato com a irmã, me foge o nome agora, mas que foi matéria do jornal Diário Gaúcho, irmã Lúcia, uma assisense de 108 anos de idade, freira da Ordem Franciscana, parece que eu não conheço bem, mas que ainda muito lúcida, muito forte e que nasceu aqui em São Francisco de Assis. Nós estamos tentando contato, até se a senhora puder nos auxiliar, nos ajudar, seria de extrema importância que a gente pudesse também trazê-la aqui em São Francisco de Assis por ocasião dessas homenagens. Eu tenho escrito a vereadora Jussara Matheus, pelo tempo de 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. E, infelizmente, hoje nós não estamos aqui com a colega Elisandra, né? Mas eu sou solidária à dor que ela está sentindo. Eu não ia me pronunciar, mas diante ao pedido do vereador Valau sobre os RPA. Vereador, se estiverem pagando RPA, então é porque a prefeitura tem dinheiro. Porque a RPA deve ser pago para aqueles profissionais que a gente não tem nos concursos e que tem que ser contratados, né? Então, nesse caso, teria que ser contratado a pediatra, vereador Eberton, né? Que nós não temos. Então, a Fono, que até agora não foi contratada. Ginecologista, que nós só temos a doutora Sandra aqui, é muito pouco, porque nós somos a maioria mulheres aqui, né? Então, só um ginecologista, é impossível que ela consiga atender a todos. Também os profissionais da creche, né, gente? Porque aqui tem muita mãe que trabalha e não está conseguindo lugar para deixar seus filhos. Eu tenho brigado desde o início dessa administração a respeito das creches. Porque uma mãe que trabalha e ganha, na maioria das vezes, as domésticas de São Francisco não ganham nem sequer o salário mínimo. E aí ainda elas têm que pagar, dividir, pagando alguém para ficar com seu filho. É um tanto, eu acho, desumano. Se existem as creches e aqui em cada bairro quase que tem uma creche, então essas devem se estender em maior horários e aos sábados, porque qual é a doméstica de São Francisco que não trabalha aos sábados? E eu aqui estou me colocando como mãe, porque eu tenho um filho pequeno. Só que a gente consegue pagar uma pessoa para ficar com ele, mas quem ganha menos que um salário não tem como pagar. Então, se tem dinheiro para pagar a RPA, aí, infelizmente, eu vou ter que dar uma brigadinha aqui, ó, porque não tá certo, né? Já tem tanto CC na prefeitura que eu acho que também não precisaria tanto, porque se foi falado que não iria ser colocado tanto CC, e se tem CC e se estão pagando RPA, porque já não tem mais lugar para CC, e aqui eu tô falando como vereadora, vamos botar o partido de lado, porque eu defendo o partido do PDT e acho que é um partido sólido, né? Tenho certeza que o presidente do partido e o vice-presidente, e como muitos de nós, não concordam com algumas coisas, né? Eu sempre deixei claro que o que tiver errado eu não vou concordar. E eu sou assim. Quero cumprimentar a assessora do Marlon Santos, e cumprimentando ela, eu cumprimento a todos vocês. Assessora Dayana, o deputado Marlon me representa muito bem. Então, eu quero deixar aqui o meu registro, que eu sou favorável ao pedido do vereador Valau. Eu acho que a gente tem que apurar. E se tem coisas erradas, nós temos que acertar, porque é nos erros que a gente busca o acerto, na maioria das vezes. Também, a respeito das estradas do interior, tem vindo muita gente conversar conosco, e ainda hoje teve um senhor, que a estrada principal até que está boa, mas que as estradinhas que dão acessos e que essas também devem ser arrumadas, não estão sendo arrumadas, senhor presidente. Então, eu acho que não adianta arrumar a principal. Eu sempre falei assim, ó, mesmo antes de eu ser vereadora, eu pensava o seguinte, se vai o maquinário para tal localidade, vamos deixar aquela localidade arrumada, né? Porque dá gasto para a prefeitura e lá, digamos, aonde eu mais falo vassoura. Vou falar sempre aqui, porque meu lugar é dali que eu saí. Se vai o maquinário para vassoura, vamos deixar arrumada a vassoura, porque daí tão logo não vai precisar voltar. Então conserta, arruma. Ali tem transporte escolar, eles têm entradas que tem que entrar. E aí o ônibus, quando chove, não consegue chegar. Então vamos acertar as coisas, porque ainda dá tempo. Nós recém estamos no começo dessa administração. Vamos fazer ela ser boa, né? Que ela seja, que ela deixe marcas boas em São Francisco. E eu, enquanto que vereadora aqui, eu vou cobrar isso, porque eu fui eleita por 534 pessoas para cobrar, né? Para ver o que está errado. Tem acertos? Tem. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que tem que melhorar. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora Jussara. Só para título de esclarecimento, as críticas são passíveis de aceitação, porém tem que ser técnicas, uma vez que não podemos jogar falsas expectativas à população. Portanto, contratação de médico, de pediatra, de profissionais da creche, de fono, todas por concurso público, inadmissibilidade de por RPA. Então, portanto, a sua intenção é boa, mas está fora da autorização legal da legislação. Com a palavra, o vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Quero lhe dizer, vereadora Jussara, sobre essas questões do CCs e RPA. Eu passei 4 anos na gestão passada brigando aqui. O vereador Jeremias é testemunha, vereador Valau, não tive sorte. E a senhora vai ter que brigar muito, mas a senhora vai ter um parceiro para frente, porque eu lhe garanto que eu também vou. Porque os 4 palanques que tiveram, os 4 candidatos a prefeito, falaram que iam reduzir os CCs, RPAs. Né? Eu tenho até os jornais, eu guardei, das entrevistas do candidato a prefeito, candidato a vice, eu tenho lá em casa guardado, onde subprefeitos e subsecretários não existiriam mais. RPA nem de forma nenhuma. Mas infelizmente está acontecendo, mas ainda há tempo, né? Quem sabe para frente não diminua. Mas eu queria usar esse espaço aqui até para agradecer as pessoas que nos ajudaram ontem lá no Parque Esportivo. O vereador Vasco, também agradeço a presença dele, que esteve lá. E ontem nós realizamos o torneio de futebol. Também queria agradecer o vereador Jeremias, que divulgou no blog dele lá, né, a realização do torneio, o Lucas Carvalhos, o Lauro. E o vereador Vasco, acho que você viu lá olhando uns 3 ou 4 partidas, né, vereador? E aí a gente vê ali, vereador, que para organizar um campeonato de São Francisco e voltar a fazer aquele alto nível de futebol, daqui para dar grandes jogos de futebol, tem que haver um investimento no esporte. Senão nós vamos ter aqueles campeonatos aí onde uma equipe vai lá e toma 12, 13 a 0, aí no outro jogo não vai mais. Infelizmente, nós vivemos anos assim do esporte e agora a gente olhando e acompanhando o esporte em outros municípios e levando equipes para participar de torneios ou até mesmo de campeonatos em outros municípios, aí a gente vê que tem que ter um investimento para poder voltar aqueles grandes jogos. Ontem lá teve repleto de gente durante a manhã e durante a tarde, o dia inteiro cheio de gente, olhando, e até os pessoal que joga o pádo ali, num determinado momento, pararam de jogar para ir acompanhar o jogo. Hoje eu encontrei um dentista ali, o rapaz estava me falando, ele disse, olha, me impressionei com o jogo de futebol. Ele disse, o jogo de futebol 7, dá 1-0, 2-1, ele se é um alto nível, né, de jogadores, porque há uma premiação, então há um investimento. Jamais um de nós vai levar uma equipe lá que vá, não vai se apresentar bem. Tem que chegar lá para disputar o título, tem que estar muito bem. E eu queria parabenizar aqui o time que foi o campeão, que foi os Magnatas, né? E agradecer a presença de todos aqueles outros 12 equipes que vieram, 6 que vieram de fora de outros municípios de São Francisco, de outros municípios, da volta aí de Alegrete, Manoel Viana, de Nova Esperança, ali São Vicente, e também as 2 equipes que foram daqui do interior, que foi ali do Beluno, parece que foi aqui do Espinilho, e que foram para as quartas de finais lá, fazendo grandes jogos também, representaram muito bem lá o interior do município, né? E aonde caíram, quando caíram, saíram fora, uma perdeu para o Magnatas e a outra perdeu para o Celtic, que foram as duas equipes que no final foram fazer a decisão do torneio. Mas eu queria agradecer lá também a presença do comandante da brigada, que é um grande incentivador de esporte no nosso município. Todas as vezes que a gente vai organizar um torneio, uma coisa lá, ele sempre está presente. A brigada militar também, que se fez presente lá acompanhando, dando segurança para o evento, né? E a escola do Pé Preto, que foi também a que organizou o almoço para o pessoal que veio de fora, que estava participando lá. Eu queria agradecer também a SAMU, né, a ambulância, que quando houve lá um problema no rapaz de São Vicente, que acabou quebrando o pé, jogando bola ali, e aí a gente teve ali, foi logo, falou com o Akinato, e o Akinato rapidamente entrou em contato com eles e teve lá para socorrer o rapaz. E aí, e fora aqueles, o Fernando, que também está sempre participando lá e nos ajudando, a todas aquelas pessoas que estiveram lá dentro ontem e que nos ajudaram de uma forma ou de outra para que todo o evento ocorresse bem, que graças a Deus teve um grande êxito lá para nós e também para aquelas equipes que participaram no Parque Esportivo. Seriam essas minhas considerações e devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Eu quero suspender por um minuto também. Eu não sabia desse acidente com o vice-prefeito e da maneira que fizemos com a vereadora Elisandra e pedimos à irmã Lúcia fazer uma oração, convidar a presença do pastor Wagner, que está aqui também, para que faça uma intercessão pela saúde do nosso vice-prefeito. A presença do pastor Wagner, irmã Lúcia, pode acompanhá-lo. É bondade. Agradecemos. Colocamos todos em pé.
Cumprimento a todos aqui nessa tarde, o presidente, os vereadores, assistência. Então, elevamos a nossa oração a Deus, né? Entregamos a vida do nosso vice-prefeito, né? Que está se recuperando também da vereadora. E tem um salmo que diz que é o salmo de número 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais tudo ele fará. Então, nós confiamos que Deus vai dar vitória, que Deus vai recompensar a restauração deles em nome do Senhor Jesus. Oramos. Senhor Deus e Pai, chegamos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Nesse momento apresentamos, Senhor, Pai querido, Pai amado, a vida do vice-prefeito, da vereadora, nas Tuas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade e que haja restauração, a reconstituição. Assim nós Te pedimos e Te rogamos, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus.
Complementando a oração do pastor, eu lembro aqui o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A missão do pastor é cuidar de suas ovelhas e principalmente as pessoas fragilizadas, como a nossa amiga Elisandra e o nosso vice-prefeito Renato, que se encontram neste momento fragilizados. Mas nós acreditamos no poder da graça e da cura do Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Obrigado. Retornamos à nossa sessão. Agradecemos ao pastor Wagner e à irmã Lúcia por nos trazerem também esse momento de intercessão pela saúde dos nossos colegas mandatários desse município. Com a palavra, o vereador Eberton Luiz.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, muito boa tarde a todas as pessoas também que estão na assistência. Quero dizer primeiramente que sou favorável a todos os requerimentos e pedidos de providência que estiveram na pauta do dia. E esse espaço de comunicação pessoal, a gente vem falar da nossa trajetória, né, Vasco? Fora da Câmara também. E quero lembrar da festa que fomos ontem lá na Fátima do Andiju. Fomos juntos na ocasião, não é, Vasco? Uma mega de uma festa, né? Uma coisa linda de se ver no interior do município, a organização de todo aquele povo lá.
Ah, não. Eu ia dizer que eu estava lá, o companheiro também.
Muito bom, quero parabenizar então todos os festeiros, as pessoas envolvidas, o amigo Leonardo Pilar, que foi que nos deu o churrasco, né? Um churrasco realmente abençoado. Um churrasco abençoado, não é, Vasco? Foi, almoçamos dentro da igreja, então, mais abençoado impossível, irmã. Almoçamos dentro da igreja, foi um momento único, né? E lá revimos grandes amigos, não tivemos tanto pedido da estrada, vereador Valau, ora conversamos bastante. É claro, reconheço que não tá uma maravilha a estrada, né? Mas felizmente nos pouparam, então foi o senhor que era a oposição, né? Mas o seguinte, eu quero falar aqui para vocês também dessa matéria do Jeremias, colocou agora e pediu a nossa ajuda referente ao CTG Tropeiro das Missões da Vila Crema, que eu acho que é uma das entidades tradicionalistas, né, mais atuantes. É bonito de se ver. Eu participo, e assim como o vereador Valau também, eu não perco o baile na Vila Crema, e quero dizer para vocês que dos lugares do interior, é o lugar que mais junta gente. É difícil de tu ver quem ainda frequenta o CTG, não é, Vasco? E eu digo isso porque sempre quando posso, estou por lá. E o pessoal vai em peso, gente. Olha, o jantar baile da Vila Crema é um sucesso total. Patrão Saul, Gripa, patroa Sandra, toda a diretora, toda a patronagem deles, na verdade, eu acho que é de grande valia, Jeremias. A gente é parceiro nessa, pode ter certeza. Acho que merece uma entidade daquela né, importância para o nosso tradicionalismo, merece uma homenagem especial agora nos 50 anos. Se não me engano, tem jantar baile agora 29 ou 30 de julho. Mudou a data, então. Ah, então tá bem. Olha só, eu quero falar também, pessoal, da seletiva da Mais Bela Estudante, que eu falei aqui que a gente lançou um projeto. Esse projeto é um projeto de minha iniciativa e também, é claro, né, com apoio integral da Secretaria de Educação e Cultura, em nome da secretária Jaqueline, a UDES Eventos e todos os envolvidos também. Terminamos as seletivas, foram selecionadas 10 candidatas do interior e da cidade também, todas as escolas participando, e eu quero aqui parabenizar o Instituto Salgado Filho, que teve a sua festa agora na sexta-feira, uma grande festa julina por lá, e devido ao grande número de alunos, Valau, né, dos 1.600, eu que sou padrinho do vereador Mirim daquela escola, e tu promove esses almoços lá, imagina se eu for promover um almoço no Salgado Filho com quase 1.800 alunos, né? Tu já vou quebrar, né? Então tá, olha só. Devido ao grande número de alunos, escolhemos duas representantes do Salgado Filho. Eu quero aqui parabenizar a Lauren e a Evelyn, que são as duas representantes de lá. E no Toroquá, no sábado pela manhã, estivemos lá na escola João Otávio Nogueira Leiria, com 6 lindas candidatas concorrendo. E ficou com a vaga a Jordana Manganelli, que é a representante de lá do Toroquá. E quero dizer que no sábado agora vai ser o grande dia aqui no Clube Assisense. Uma mega estrutura de som e luz montada aí. A cantora Raquel Tombez estourada aqui no Rio Grande do Sul e também o DJ Bruno Peltz de Santa Maria, fazendo uma super festa e lembrando que 10 lindas meninas representando de todas as escolas municipais e estaduais também da cidade estarão concorrendo ao título de a mais bela estudante de São Francisco. Concurso esse que há mais de 20 anos não saía e eu quero dizer para vocês que a vencedora levará R$300 de premiação, mais 2 óculos da Tilly Beans, um óculos de grau e um óculos de sombra, mais um ensaio fotográfico, a faixa de mais bela estudante e a divulgação na mídia regional. Além disso, a vencedora do concurso levará R$1.000 para a escola, para ajudar aí, né, em reformas da infraestrutura da escola. Mas o principal disso, pessoal, o projeto era fazer a integração dos alunos da cidade e do interior, além de promover aí e divulgar novos talentos. Ingressos antecipados na banca do Dilamar, no Altas Horas Comércio de Bebida e também com os promotores da festa. E eu quero dizer que a vencedora estará estampada no site da Tilly Beans, que é uma empresa mundialmente conhecida de óculos e vai percorrer aí não só o Brasil como o mundo, a imagem da mais bela estudante. Então eu quero convidar todos para se fazerem presente agora sábado aqui no Clube SZ, nessa mega festa com DJ, com música ao vivo também e todas as escolas participando. Então todos os vereadores convidados, presidente da Câmara, meus colegas vereadores, comunidade assisense em geral, para esse mega desfile aí neste sábado, a partir da meia-noite, Vasco. Então estão todos convidados. Presidente, por hoje era isso e até a próxima sessão, se Deus quiser.
Queremos cumprimentar o vereador pela brilhante iniciativa e dizer também que as vencedoras estarão no site mundialmente conhecido Nossa Gente Assisense. Com a palavra o vereador Paulo Assis.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Jussara, a vereadora Elisana, que não se encontra aqui, mas que se recupere logo para estar aqui juntamente com nós, funcionários da casa, pastor Wagner, Jair do Expresso, a irmã Lúcia, a assessora do Marlon Santos, a Daiane e demais assistentes aqui presentes. Na sexta-feira não pude participar juntamente na comissão juntamente com o vereador Vasco e o vereador Ademar na comissão que eu faço parte ali, o qual do meio ambiente, qual eu fui participar em Santa Maria, representar o meio ambiente e a Câmara lá na audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, onde foi debatido a coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos de Santa Maria e região central do estado e a organização dos catadores. Audiência essa proposta pelo deputado Valdeci Oliveira, que foi muito importante, senhor presidente, e demais presentes aqui, qual foi debatido vários temas lá referente ao meio ambiente do nosso estado, coisas onde foi falado também lá assim para criar um plano municipal de gerenciamento de resíduos que ainda não tem criado no estado e nos municípios ainda. Por vários assistentes que estavam lá, várias autoridades presentes também lá que foi mencionado, e até a nível de Brasil, né, gente que estavam participando de todos os estados lá, o qual foi falado também pelo representante dos catadores, Alex Cardoso, que representa os catadores do Brasil. E é uma grande prioridade que eles alegam, os catadores, lá para criar esse plano para que seja criado municipal de gerenciamento de resíduos, o qual eles também querem que a coleta seletiva de resíduos da cidade, que lá é a firma privada que tem, né? A intenção deles é que fique para os catadores futuramente, que fique no município para eles ali. Então é muito importante isso aí, foi debatido vários temas lá e passado depois de uma audiência pública que todos tiveram depois como falar, se quisesse dar alguma opinião. Então é muito importante, eu trouxe para a presidência ali uns livrinhos que ficou ali na mesa da presidência ali, e eu achei, e o qual eu fui representando aqui o meio ambiente e a Câmara, pelo município ali, representando o executivo, o Vlad Bergmark, o representante. Então é muito importante ali, alguma coisa mais que querem saber, eu estou à disposição ali aqui na Câmara. Então, muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Nós queremos agradecer o vereador Paulão, né, que gentilmente aceitou o pedido da mesa diretora em representar essa casa nessa audiência pública, vereador, e trazer, além do material que está disponível para a Comissão de Meio Ambiente, trazer também as informações daquilo que está sendo trabalhado e tratado regionalmente a respeito da coleta seletiva e a coleta de resíduos sólidos também de forma organizada no município. Então é importante a sua participação e essas informações que serão discutidas dentro da Comissão de Meio Ambiente. Com a palavra, o vereador Dilamar Salbeco. Ah, o vereador Osmar estava escrito? O senhor cede para ele? A palavra, o vereador Osmar Estivani.
Obrigado, Jeremias. Cumprimentando o Jeremias, cumprimento o Dinho, o João Costa Curta, vieram lá do interior. Obrigado, Dinho. Obrigado, João. O Ademar não está aqui, mas ele foi bem colocado por ele, trabalho de vereador. Onde, sábado, eu estive no Pinheiro Bonito e no Savariz. No domingo, no São José, Piquiri e Fátima do Inhandiju. Dei aula na volta de 3-7 no truco. Perseverança e Passo do Leão. Isso na sua mesa, presidente. Voltando ao roteiro, o Jeremias, sexta-feira, estivemos no batalhão, né? Todos falavam em questão de a brigada ter sido mal atendida. Não, pelo contrário, né? As pessoas foram, o comandante nos atendeu, dois capitães e um major. Então, fomos bem recebidos e bem acompanhados pelo nosso presidente, né? Eu achei que nós ia ficar preso lá, mas pelo contrário, viemos lesos. Estivemos fazendo uma visita para a Lisandra, né? Lamentavelmente, o colega se acidentou e está lá. Ah, fisicamente está ruim, mas mentalmente eu acredito que ela esteja bem, né? E já que fizeram o convite, eu não vou deixar de fazer o convite da minha comunidade, como eu trato lá o Toroquá, né? Dia 5 de outubro, de agosto, tem o tradicional jantar baile italiano e todos estão convidados. Com animação da nossa terra, conjunto da nossa terra mesmo, os vistas, e conto com a presença dos colegas, né, e os assistentes. Do mais, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Osmar, tem sido nosso parceiro, né, em todas as batalhas aqui dentro da Câmara. Eu queria fazer esse registro, Osmar, a gente tem a liberdade de brincar com o senhor, mas o senhor tem sido nosso grande parceiro, aliado na gestão aqui da Câmara de Vereadores. Meu agradecimento público, sem contar com a sorte que esse vereador tem, que nós, se dirigindo a Santiago, ele disse que nunca foi multado, com 40 anos de carteira. Eu, parece um azar. Cada que a gente vai levar alguém, a polícia pega. Agora, essa semana, o Getúlio foi a Alegrete ajudar umas pessoas, que cobrou apenas 20 reais. Não dá pra ir na ponte do Inhacundá. 20 reais. Aí levou as pessoas lá, resolveu o problema quando estava retornando a polícia rodoviária acampada aqui no centro da cidade. Inventa o Corsa de não buzinar. Não funcionou a buzina, só chiou. Uma multa de cento e pouco pra ele aprender. Então, nós, nessa parte, nós somos bastante azarados na questão de multa. E eu fui acompanhando o vereador Osmar, e ele me contando, e eu disse: então, hoje tu tá comigo. Hoje tu tá ferrado. A hora que cruzarmos lá no quartel da Polícia Rodoviária, vão te atacar. Mas dito e feito. Quando nós se aproximamos, levantou o policial, olhou e disse: passa, velho. Mandou embora, né? Então é uma sorte danada, rapaz. E daí atacou o coitado que vinha atrás e pelo jeito caneteou. Vereador Paraguaçu.
Vereador Jeremias, não, assim, ó, essa função da hoje da Polícia Estadual Rodoviária está multando aqui na rua 13 de Janeiro, ali perto do arco. Ele tá, hoje tá prejudicando até aqueles nossos comerciantes dali. Eu estive há poucos dias ali na oficina do velhinho, e aonde ele me disse pra mim que esses dias teve uma senhora que ele foi levar o carro pra consertar, e eles foram multar o carro lá na oficina, entendeu? Aí, assim, ó, como é que ela não existe, né? O pessoal não tá conseguindo, eles não estão indo mais na padaria, porque se vão lá na padaria, a Polícia Rodoviária tá ali multo. Então, é o comércio nosso que já tá sendo prejudicado por eles.
Esse caso, então, vereador Paraguaçu, é bom que isso tá saindo no rádio, é bom a nossa conversa. Esse caso que o senhor cita, o carro chegou com cano de descarga estourado, o cano dentro do bagageiro para ser trocado na oficina, e eles multaram.
E tentou explicar
dentro que do ia bagageiro,
levando, porque levou para a oficina para multar. E já houve situação de que pessoas ali que queriam descer, por exemplo, na rua Otelo Barbosa, e aí fica um soldado lá na frente, um pouquinho para frente da oficina da esquina ali, e eles com a viatura na frente chegam ali: não, vai reto, não pode dobrar, nem que tu mora.
É o maior desrespeito de uma polícia rodoviária.
Então, já está se tornando assim um absurdo, eles estão prejudicando o nosso comércio no município.
Inclusive, eu fiz a sugestão, e é bom que saia no rádio, eu fiz a sugestão que o prefeito municipal, no momento que eles se instalarem aqui, de Lamar, tu que é irmão Vasco, tu que é líder do governo, se eu sou o prefeito, no momento que ele se instalar, eu coloco um cavaleto lá de cá e um cavaleto lá de lá, fazendo com que os carros desviem, porque é desrespeito com os assisenses. Desrespeito com os assisenses, o que essa polícia rodoviária está fazendo. E eu não tenho medo que eles me multem cada que eu cruzo lá, porque isso é um desrespeito com os assisenses. Não tem outra explicação. Dizer que é segurança, eu me admiro alguns da sociedade ainda criticar os vereadores que estão fazendo esse trabalho e dizer que quanto mais segurança, melhor. Segurança arrecadatória, porque enquanto isso, nas entradas da cidade entra a carne roubada, entra a droga, entra tanta coisa. Ou pensa, digamos que alguém venha com uma vaca no bagageiro, vai chegar na 13 de janeiro, vai dobrar. Que jeito que vai passar ali? Você sabe que estão acampados ali? Vão atacar na entrada da cidade, que vocês terão nosso apoio, nosso respaldo. Caso contrário, na próxima sessão vou propor aqui, quero ver quem é que é macho e quero ver quem é que é mulher. A próxima sessão vou colocar uma proposição aqui, se eles continuarem nessa semana, que a polícia rodoviária é persona não grata em São Francisco de Assis, pela sua atuação desrespeitosa com a nossa gente assisense.
É verdade, vereador, assim, aí no caso ali, que nem esse caso que está acontecendo ali com a padaria e com a oficina, ali na oficina existe 4 ou 5 rapazes que trabalham que ele dá emprego, como ele disse assim, se continuar a situação, ele vai ser obrigado a dispensar aquelas pessoas que trabalham ali com ele, né? Porque ele não, ninguém vai lá arrumar já vai com o carro estragado e no momento que chegar ali eles vão multar, então não tem mais como ir lá na oficina.
Boa sugestão, presidente, essa dos cavaletes aí, vamos.
Eu já sou parceiro para levar o cavalete lá e botar lá no meio da rua.
Muito
sou parceiro. Tu tá com a palavra, vereador.
Inclusive para nós os dois juntos. Senhor presidente, inclusive não pode nem andar com a sinaleira suja, tem que limpar a sinaleira, porque se tiver com a sinaleira, às vezes pega barco e não deu chuva. O nosso assessor Rubinho foi multado porque estava suja a sinaleira, tinha pouca visibilidade.
É absurdo, mas só se for na 13 de janeiro, porque se for lá na rodovia, eles nem atacam, eles ficam escondidos com o radar móvel, nos trechos que dá para andar um pouquinho, eles ficam escondidos com o radar móvel. Lá eles não atacam, lá eles não estão preocupados com o cinto, não estão preocupados com o farol, não estão preocupados com a sinaleira. Agora aqui na 13 de janeiro, o maior desrespeito da polícia com São Francisco de Assis.
Estou com a palavra.
Desculpa, vereador de Lamar, a gente...
Não tem, é para uma boa causa, presidente.
O senhor tem o tempo disponível que o senhor desejar, até uma hora.
Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, demais assistência aqui presente, Jornal Expresso Jairo, que muito bem publica as matérias na semana, aí, que até houve uma gozação do vereador Vasco, aí, colega, que me botou de louquinho, quem era o louquinho na foto? Mas era o ator da festa junina. Mas, e demais assistência aqui, a Dayana, que representa muito bem o deputado Marlon Santo aqui, demais representantes. Eu não fiz nenhum documento essa semana.
Vereador, mas o ficou melhor na foto ali.
Fiquei bem na foto. Eu não fiz nenhum documento essa semana devido à mudança, que eu estou de mudança de endereço, então aí sabe como é que é lidar com mudança, sempre não termina nunca de carregar. O vereador Peruca lá apresentando o resíduo lá da, que sobrou ainda de muitos CDs que fiz uma doação ali para os amigos ali da bancada. E dentre outros, fiz uma doação também de um roupeiro para a creche Olga Mary, lá na a qual a diretora Mônica, do bairro João 23, ao museu doei uma máquina de datilografia que eu tinha em minha residência. E a nossa biblioteca municipal também doei vários livros, várias coletâneas que a gente tinha. Então, devido a gente vai faltando espaço na nossa residência, então não tinha onde acomodar. Fiz essas doações aí. O roupeiro eu já falei pra creche Olga Mary lá. E os demais pedidos de informação que teve essa semana aqui tem todo o meu apoio. Especial aqui eu registro o pedido da vereadora colega Jussara, que o PROCON está com uma verba já aprovada, né, de um projeto anterior que tinha para adquirir móveis. E ele, na peça que está hoje, devido à difícil acessibilidade ali, não é impossível. E o tamanho da peça não iria caber nem os móveis, né? Então eu acho que muito boa hora chegou esse teu pedido aí. Espero que a administração municipal encaminhe um novo local com melhor acesso para as pessoas que eu procuro aí, que sempre tem bastante pessoas atrás do PROCON. Hoje em dia dá muitos problemas com as nossas telecomunicações, principalmente. Eu acho que o grande campeão de reclamações é as empresas de telecomunicações. Eu também quero parabenizar aqui o novo presidente do Rotary Club, o Dr. Venâncio Azambuja, aqui no qual na terça-feira passada a gente se fez presente num grande jantar que fez no qual de sua posse, que assumiu a presidente do Rotary Club de São Francisco de Assis, e ao senhor Flávio Luiz Ramos e sua esposa, que assumiram a presidência do Lions na sexta-feira. Quero parabenizá-los, então, que tenham sucesso nesse mandato. E aqui o colega vereador Paraguaçu não pôde me fazer o presente devido ao atarefamento com a mudança lá no domingo, nem parei um minuto lá, não deu tempo de aparecer lá no grande evento que eles tiveram lá no Parque Esportivo Assisense, num torneio de futebol. Seria isso que eu queria agradecer a todos, que tenham uma boa semana. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à mesa e tenham uma boa tarde.
Obrigado, vereador Dilamar. Aproveitamos a presença dos representantes do interior aqui, o Joãozinho e o Dinho, né, e comunicar que nessa legislatura, eu acho que é a primeira vez na história que tínhamos dois representantes do interior do município, o vereador Osmar Estivanin, residente lá no Toroquá, a vereadora Elisandra Sacardi, residente ali no Rincão dos Luzes, e agora passamos a ter mais um morador do interior, o vereador Dilamar Salbego, morando na Sanga da Areia. Então, né, temos o terceiro morador do interior aqui nessa legislatura. Por que quarto, vereador? Ah, mas é aquela doou a égua e agora tá complicado. O vereador vai logo com a palavra. A Jussara é fazendeira, mas tinha só uma égua e deu pra escola especial.
Então, senhor presidente, esses pequenos passos é que eu havia esquecido de uma demanda que houve na legislatura passada, quando eu acredito que tenha sido no pró-transporte. Então, já que nós estávamos falando de asfaltamento das ruas, cumprimentar as pessoas nas ruas, até ficou polêmico no passado ali, quando se fez um projeto para o asfaltamento da rua Venâncio Aires, onde um vereador até disse assim: por que vão asfaltar a Venâncio Aires da rua Amarildo Rangel Cáceres até a que se chama Sangue dos Cachorros, porque ali é uma rua que não tem ninguém e não vai para lugar nenhum. Bem assim, um vereador dessa casa havia dito. Então, eu vou pedir depois assim, para saber o andamento que está este projeto, que ele passou para essa casa, foi muito discutido e muito polêmico por causa dessa colocação que esse vereador, eu acredito que nunca mais passou na Fernandes, porque eu acho que ele seria também persona não grata nessa localidade. Deu outra sorte, senhor presidente. Quero mostrar o meu apoio a proposição de Vossa Excelência, no sentido de nós fazermos a homenagem aos 50 anos do CTG da Vila Kremer, porque a gente sabe assim, o quanto é difícil montar uma diretoria de partido político, de igreja, de CTG, de escola. Tudo assim, ó, ninguém se dispõe a assumir. Então, quando uma equipe assume, ela precisa de ter o respaldo da comunidade para que, então, seja incentivado a fazer seu trabalho e então que outros também queiram. Porque é sempre assim, ó, a sucessão antes era uma barbada, antigamente. Agora o próximo capataz, próximo patrão do CTG tal já está definido para o ano que vem, já se sabe quem vai ser depois, mas hoje não. Hoje assim, ó, a gente vê o Negrinho do Pastoreio, mesmo que é a entidade mãe, a maior entidade do nosso município, é uma entidade rica, e mesmo assim, ninguém se disponibiliza assim, ó, a fazer, porque o que se faz? Normalmente a gente critica as coisas que não estão bem feitas, mas se pouco valoriza aquele trabalho, aquele esforço que as coisas, que as equipes que estão ali fazem, o tempo que saem das suas casas, que deixam os seus afazeres, o gasto que se gasta, quem quer é patrão, sabe? Eu já tive o prazer e a satisfação de ser patrão do CTG por uma vez, e eu sei assim, ó, o quanto é árduo o trabalho, e é preciso então que a gente valorize essas equipes que assim trabalham. E também, só para terminar, ah, senhor presidente, eu gostaria de que a gente desse uma verificada o que está acontecendo no Campo Grande, porque se começou, se destruiu o campo para fazer o conserto e parou. Então, já está virando o lixo de volta, assim, ficou amontoado, não sei se o senhor tem verificado em loco, mas está até feio de ver o nosso campo, que era, podia ser ruim, mas nós tínhamos campo. Hoje estamos lá, então o povo está esperando, e agora já estamos em julho. Então, quer dizer, do tempo que começou para esse ano, nós não teremos condições de funcionabilidade. Então, a gente gostaria de saber por que parou e o que vai acontecer de agora em diante. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Vasco Carvalho.
Senhor presidente, senhor vereador, eu retorno a esse microfone. Para o vereador Valau, fez um questionamento e eu acho pertinente a sua preocupação, vereador Valau, assim como a preocupação de todos, que quando se manifesta aqui em relação a qualquer atividade do município, tem a preocupação. E em relação ao campo, eu gostaria de informar, até porque perguntei também, eu tenho acompanhado lá, está realmente ficando fazendo um serviço bem feito, só que depende da disponibilidade de liberação da Caixa Econômica Federal para o dinheiro para pagar a firma vir colocar o resto do material. E a gente está cobrando e tem que cobrar. E o senhor sabe que isso não depende só da prefeitura, depende da disponibilidade, porque isso é um dinheiro que veio do governo federal. Então depende desse dinheiro ser liberado. Assim como o ginásio de esporte também está se organizando através do trabalho dos bombeiros, as necessidades que teria que ser feito no ginásio está se fazendo. Eu estou acompanhando também, até através indo lá e também através das redes sociais, acompanhando o trabalho do ginásio. Logo, logo, o ginásio nós teremos pronto para realmente para a prática do esporte, que é o que nós defendemos, o que o senhor defende e que eu defendo. Eu acho que quando nós estiver com a criança em atividade no esporte, nós estamos evitando que essa criança esteja em outro setor. E eu aqui me sinto muito gratificado, vereador Jeremias. No dia de hoje, tenho conversado com muita gente aqui em São Chico. O Esporte São Chico tem largado alguns cidadãos aqui que realmente vão nos orgulhar no futuro. E eu me sinto parte integrada dessa responsabilidade. Porque quando administrei o município em 97, 2000, minha preocupação era criar oportunidade para que todos, desde os 5 anos de idade até os 60, como eu estou hoje, tivesse a oportunidade de praticar esporte. E naquela época a gente criou a Cera Cisense, que hoje muito guri que está crescendo aí, ela conviveu com a Cera Cisense. E trabalhamos em cima da Cera. Tive a oportunidade de criar a Taça da Juventude, que na época teve 60 equipes de crianças jogando na Taça da Juventude. Trouxe o Grêmio veterano, trouxe o Inter veterano aqui. Trouxemos juntos, sim, com muita gente. Mas eu captei isso para trazer para São Chico. Eu acho que é preocupante pergunta aqui, mas eu quero lhe responder. Nós estamos tomando decisão e eu acho que nós vamos conseguir ganhar muito. Até o Zazazão ali que você chama, também o dinheiro não veio ainda. E nem sei se vai vir para completar, mas nós estamos buscando e vamos buscar. E aí o senhor vai nos ajudar. Obrigado.
Obrigado, vereador Vasco. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Está encerrada a sessão. Nós agradecemos a presença de todos, a presença de Deus, nos iluminando sempre. Convocamos vereadores para a próxima sessão, dia 17. Convoco os senhores vereadores que estão na casa para que uma reunião rápida na presidência. Todos.